insiste em querer apresentar requerimentos que sabe que não têm o mínimo bom senso político para procurar que o seu argumentário de rolo compressor possa ter algum fundamento. Meus senhores, podiam ter utilizado o vosso direito putestativo para que a senhora ministra viesse. Não usaram. O grupo parlamentar do Partido Socialista não tem que estar de acordo com todas as propostas da oposição, muito menos quando elas não são sequer politicamente razoáveis. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ó Sr. Deputado, peço que da próxima vez que fizer um pedido de interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, se dirija à mesa, porque desta maneira entramos aqui num diálogo entre grupos parlamentares que obviamente não é profícuo e sobretudo é destabilizador do normal funcionamento dos nossos trabalhos. Porque agora o grupo parlamentar do PSD também está a pedir a palavra, nomeadamente o Sr. Deputado Luís Gomes. E o seu pedido de palavra, qual é a figura regimental em que se enquadra?
Sr. Presidente, era uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos.
Então que seja mesmo uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, porque de outra maneira, Sr. Deputado, terei mesmo o desprazer de lhe pedir que corte a palavra.
É mesmo para fazer uma clarificação a esta Câmara, Sr. Presidente, que o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias falou de uma proposta que nem sequer foi discutida ontem em sede de comissão. Portanto, esta proposta não existiu, nem foi discutida, nem foi votada ontem em sede de comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Gomes. Eu não posso negar agora a palavra ao Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, bem entendido, que suponho que pede a palavra para que efeito?
Interpelação sobre a condição dos trabalhos.
Então seja uma interpelação rigorosa e correta. E dirija-se aqui à mesa, se faz favor, Sr. Deputado.
Será um gosto dirigir-me a Vossa Excelência, Sr. Presidente.
Igualmente, Sr. Deputado.
Devo dizer, Sr. Presidente, que não podemos ficar nesta circunstância de com a verdade me enganas. O requerimento foi ontem distribuído. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que esta matéria está sanada. Muito bem, então vamos prosseguir agora. O PSD ainda tem tempo, tem 2 minutos e 57, e a senhora ministra também ainda tem tempo, tem 37 segundos. Por isso, o grupo parlamentar do PSD, pelo senhor deputado Paulo Rios, vai interpelar a senhora ministra. Tem a palavra, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente. Esta deve ser possivelmente ou provavelmente a última intervenção do PSD neste debate. E neste momento, e por esse motivo, eu fazer uma reflexão e um apelo. Uma reflexão de algo que passa por todo o Governo, parte do seu Primeiro-Ministro e atravessa todos os setores, que é esta capacidade de negar completamente a realidade, a evidência. Quem estiver em casa e ouvir este debate vai perguntar uma coisa simples. Mas afinal, há um problema ou não com o PRR? Não há, não há. E os empresários dizem, não há e nós não recebemos. As entidades dizem que há aqui um problema. Quem está em casa não entende. E esta capacidade de negar a realidade não é só do Primeiro-Ministro, não é só da Sra. Ministra, mas é difícil de combater porque é a realidade. Mas também fazer um apelo. Um apelo à Sra. Ministra, um apelo ao Partido Socialista e ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. É completamente visível, factual, reiterado que o PS obstaculiza constantemente o exercício do direito à oposição. O Governo Socialista, em vez de usar a maioria para governar, usa a maioria para impedir o exercício deste órgão de fiscalização. São inúmeras as vezes em que têm impedido a vinda, nomeadamente ministros, a esta Casa para prestar esclarecimentos. O PSD acaba de pedir, esta semana, não apresentou o seu deputado. Vamos à verdade, que a verdade é sempre melhor. Viu impedido o requerimento para a Sra. Ministra vir ao Parlamento explicar como é que é possível a maioria das medidas Covid do Ministério da Economia não terem chegado às empresas. Mais um que foi recusado. E, portanto, o nosso apelo é este e é simples. Sra. Ministra, fale com eles, fale com o Sr. Primeiro-Ministro, arranjem lá a maneira de, já que não fazem o vosso trabalho, permitam que nós façamos o nosso. Nós queremos ouvir-vos, queremos ouvir explicações. E digo-lhe mais, dado que previsivelmente o relatório Tribunal de Contas se avizinha conterá conteúdo que, pela sua relevância, merecerá a nossa atenção, atenta como sempre, garantidamente o PSD vai pedir a vinda da Sra. Ministra ao Parlamento para prestar esclarecimentos. Por favor, Partido Socialista, não esconda a Ministra atrás da cortina, deixem-na vir, que nós queremos ouvi-la. Muito obrigado.
Eu ia dar a palavra para responder à Sra. Ministra da Presidência, mas o Sr. Deputado Costa está a solicitar a palavra. Para que efeito, Sr.
Presidente, uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos.
Tenho que lhe dar a palavra, pois com certeza.
Sr. Presidente, novamente, apenas para colocar a verdade. Em primeiro lugar, foi aprovado na Comissão de Economia um requerimento para ouvir o Sr. Ministro da Economia e do Mar sobre este assunto, que era o assunto da sua competência, e foi recusado o Sr. Ministro da Presidência porque não tinha competência sobre o assunto. Muito obrigado.
Muito obrigado, e sobretudo pela sua brevidade, Sr. Deputado. Então agora penso que estamos em condições de dar a palavra à Sra. Ministra da Presidência, que tem 37 segundos. Tem a palavra, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu serei muito breve. O PSD vai oscilando. Ora, diz que quando o Primeiro-Ministro escreve à Presidente da Comissão Europeia por reconhecer toda a pressão que esta conjuntura gera sobre o PRR é um reconhecimento de um problema, ora diz que o Governo e o Partido Socialista não reconhecem o problema. Reconhecemos o problema. Estamos a trabalhar para concretizar o PRR. Até agora não existe nenhum atraso e estamos a trabalhar com a União Europeia para enfrentar os desafios que esta conjuntura especialmente coloca à execução do PRR. É bastante simples, é bastante claro, se quisermos ver. Quanto a vindas à Assembleia da República, eu estou sempre disponível para vir a esta Assembleia da República. Aquilo que recomendo, Sr. Deputado, é que visite um decreto-lei chamado Regime de Organização e Funcionamento do Governo e procure adequar os pedidos às competências dos ministros dentro das minhas competências, que não são poucas, costumam dizer os senhores deputados, cá estarei. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. O PSD ainda tem 31 segundos. A Sra. Ministra é que já não tem tempo para responder. De qualquer maneira, a minha pergunta é, então, sendo assim, vem a palavra ao Sr. Deputado Paulo Rios, que vai interpelar a Sra. Ministra.
Ó Sra. Ministra, isto de repente parece que escambou aqui e entramos numa realidade alternativa. A Sra. Ministra tinha a responsabilidade interministerial de coordenação. Está na lei orgânica, é uma questão de ler a lei. Tinha a responsabilidade. Aliás, pronunciou-se inúmeras vezes sobre as medidas de combate à Covid na qualidade de ministra. Oh, Sra. Ministra, olha, ficamos cada um com a sua verdade e a lei diz o que diz. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Rios. E com esta última intervenção do Sr. Deputado Paulo Rios, passamos a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista para interpelar a Sra. Ministra da Presidência e dou a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Lima. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra e demais membros do Governo. Sra. Ministra, foi possível aqui hoje ouvirmos muito daquilo que foi as intempéries e as opiniões dos partidos da oposição. O tema é demasiado sério para tanta demagogia. E é demasiado sério para tanta demagogia, ainda para mais, para muitos daqueles que hoje aqui interviram, desconhecerem por completo aquilo que é a realidade no terreno. Porque muitos daqueles dos deputados que aqui hoje falaram não saíram do conforto das suas habitações ou daqui da Assembleia da República para ir ao terreno conhecer a realidade. Senhora Ministra, e por isso permita-me que lhe diga de alguém que andou no terreno durante aquelas 3 noites, enquanto autarca no Conselho de Vores, que conhece a realidade daquilo que aconteceu num dos Conselhos mais afetados, agradecer e congratular pelo aquilo que foi a solidariedade institucional e a rapidez que o Governo respondeu a esta questão. E o Governo foi rápido, sim. Foi rápido porque na quinta-feira à noite, depois de passado umas poucas horas, menos de 24 horas de intempéria, agendou uma reunião para sexta-feira, dia 9, que se realizou com menos de 48 horas dos acontecimentos. Esta é uma realidade, mas é também uma realidade que é necessário quantificar como os municípios reconhecem, ao contrário daquilo que aqui foi dito, há necessidade de quantificar para que exista transparência e rigor na atribuição dos apoios que têm que acontecer com a severidade necessária, sim, mas com transparência e rigor. E isto nunca foi contrariado de forma alguma pelos municípios, como aqui há pouco se ouviu. Aliás, alguns dos municípios que hoje aqui ouvimos falar e que foram dados como exemplo, na noite de quarta para quinta-feira diziam que não queriam apoios, que não queriam apoios. E foram muitos deles a reboque da intervenção de quinta-feira à noite do Presidente da Câmara Municipal de Loures no Jornal da Noite da CNN, que mais tarde vieram dizer sim, nós também queremos apoios, mas antes não queriam apoios alguns. E agora alegam e pedem severidade no processo e na atribuição de subsídios. Sim. A atribuição de subsídios, sim, com responsabilidade e transparência.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Lima. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra da Presidência.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Aquilo que procurámos desde nos dois eventos meteorológicos que assistimos nos últimos dias foi garantir que aquele primeiro tempo, que é um tempo da proteção civil, da resposta de emergência, da desobstrução das vias que estão obstruídas, da limpeza, do acompanhamento das águas e de todo esse processo ocorresse, seguindo as competências que os Presidentes de Câmara têm enquanto Comandantes da Proteção Civil Municipal, e desde a primeira hora estar disponíveis para o diálogo em termos de acordos, que foi reconhecido por todos os senhores e senhoras Presidentes de Câmara naquela reunião, que era sempre um esforço partilhado entre as responsabilidades dos municípios e o apoio que o Governo estava a disponibilizar. Como tive a oportunidade de reafirmar anteontem em Loures e ontem em Oeiras, o Governo está disponível para acionar todos os mecanismos, a nível europeu ou nacional, para que no plano das infraestruturas e equipamentos municipais, no plano do apoio ao comércio, no plano daquilo que vier a ser identificado pelos municípios como os principais danos, poder contribuir para uma rápida solução. Sabemos todos, e é por isso que apostamos tanto no processo de descentralização, que há uma resposta que é melhor dada em contexto de proximidade. É isso que as juntas de freguesia e as câmaras municipais têm feito desde aquela primeira noite de temporal. Garantir soluções de habitação de emergência às pessoas. Ver se há condições para as pessoas regressarem às suas casas no dia seguinte ou se precisam de um apoio adicional. Entrar em contacto com a Segurança Social. Ir resolvendo todos os problemas de emergência e o Governo cá estará para contribuir com o seu apoio, para recorrer a todos os fundos e até para construir formas jurídicas de apoiar aquilo que até hoje ainda não tenha sido necessário. Foi assim noutras crises, noutras intempéries e será também assim agora. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra da Presidência. Para interpelar agora à Sra. Ministra, a palavra ao Sr. Deputado Hugo Costa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Ministras, Sr. e Sr. Secretário de Estado. Em primeiro lugar, a bem da verdade, já que o Partido Social Democrata tem falado sobre a ausência e reprovações de requerimentos, além de, sobre o tema em concreto, o Partido Socialista ter apresentado um requerimento ao Ministro da Economia e do Mar, na próxima quarta-feira, a Sra. Ministra da Presidência estará na Comissão da Economia para debater os assuntos que são da competência da Comissão de Economia. Depois, olhando para os fundos comunitários, eles devem ser olhados por três instrumentos ao mesmo tempo. O remanescente do Portugal 2020, o PRR e o Portugal 2030. E, sobre o Portugal 2020, a primeira pergunta que faço à Sra. Ministra é se Portugal compara ou não muito bem com todos os países similares a nível da execução do Portugal 2020 e se é possível também terminar a sua execução no ano 2023, conforme é o objetivo do Governo. Também sobre o Plano de Recuperação e Resiliência, questiono a Sra. Ministra se é ou não normal, num processo comunitário, de fundos comunitários, existir naturalmente processos de execução que anteriormente têm candidaturas, anteriormente têm um conjunto de processos jurídicos que são obrigatórios. Porque não deixa de ser curioso que quem à segunda, quarta e sexta-feira pede mais execução dos fundos comunitários, à terça e quinta e sábado. Está contra todos os procedimentos para os fundos comunitários serem executados de forma mais rápida. Esta é a verdade. Depois, também, sobre alguns investimentos.